He's got the whole world in his hands. 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 He's got the whole world in his hands.
Nice, nice, brother. Wrestling week. What a shitty week, bro.
Yeah, man.
Bray Wyatt, man.
He's gone, bro.
He passed away.
Rest easy.
Rest easy, bro. Um dos momentos mais tristes da minha vida como fã de wrestling. Eu acho que não há muitas palavras a dizer que thank you, Ray.
Yeah.
Thank you, yeah, Wyndham. Yeah. Fuck, man. Sorry, Ricardo, mas... Okay. Fuck, bro. Like, nunca se está à espera de uma coisa destas, mas... Bateu muito forte.
Uh-huh.
Muito forte. Porque eu acho que foi... E ali o Brody foram dos primeiros que foi desde o início. Nós vimos no FCW, vimos na NXT, vimos a subida para o main roster, vimos Brody Lee, depois na EW, vimos Bray Wyatt single star, WWE Champion, Universal Champion, Wyatt Family,
The Fiend,
The Fiend,
Firefly Funhouse,
wow.
Yeah, bro.
Não consigo, eu fiquei muito, muito abalado. É não acreditar no que se lê mesmo, é olhar para o tweet do Triple H e pensar alguém entrou na conta dele e quis ser engraçadinho. Até a realidade bater, ok? I'm gonna miss him.
It's fucked.
Fucked up, bro. Não sei. Bray Wyatt. Mais importante. Wyndham Rotunda. Os nossos pésamos à família dele. The Pipe Bombers. E este show é para Bray Wyatt. Este show é para Wyndham Rotunda. Rest in peace. E como vocês devem calcular, hoje vamos falar do AEW All In, que se realizou em Londres. Foi uma hora boa para nós, ok? 5 da tarde com o Zero Hour. Thank you, God. E já temos a confirmação, ok? Foi confirmado na conferência de imprensa após o show, que para o ano que vem, em 2024, agosto, dia 25, Wembley Stadium, All In 3.
Por isso,
my boy, maybe your boys will be there.
Maybe.
Como é que se chama o teu amigo?
Miguel. Oscardo.
Um obrigado ao Miguel, o nosso special reporter. Hoje no All In em Londres, ele estava lá. E foi graças a ele que nós tivemos acesso a boas piques, grandes vídeos. Judas, Adam Cole, Entrance e muito, muito mais. Obrigado, Miguel. E pronto, espero-te aqui. O convite está feito. Vamos ter aqui, em princípio, teremos aqui o Miguel para nos contar em primeira mão sobre a sua experiência neste All In, que teve combates absolutamente fenomenais. Tivemos Chris Jericho, Will Ospreay, FTR contra Young Bucks pelos títulos Tag Team da AEW. Tivemos também Adam Cole, baby, contra MJF e muitos, muitos mais. É por isso que agora eu e o Salvador vamos escalar e vamos passar já para falar sobre o que nós mais gostamos, para falar do que nos para a semana. Literalmente esta semana foi wrestling todos os santos dias. Por isso, já sabem, vamos falar de wrestling.
That'll never ever
vamos começar por falar do Zero Hour, em que tivemos dois combates, um segmento importante para a próxima semana no All Out, e também ali uma pequena altercação, um confronto entre Jeff Jarrett e companhia com Grado, Big Show, or Paul White e muitos, muitos mais. Tivemos então a assinatura do contrato para o combate da próxima semana no All Out. Vamos ter Miro contra Powerhouse Hobbs. Depois tivemos dois títulos defendidos no Zero Hour. Tivemos os títulos Tag Team da ROH a serem defendidos no Zero Hour. Porquê? Porque uma das equipas, Adam Cole e MJF, iriam estar no Main Event do All In. Por isso, eles quiseram desafiar os Aussie Open para um combate pelos títulos. E vamos ver como é que qual foi o resultado. Ou então falámos um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um senton de Davis, um big boot de Adam Cole, depois também um super kick de Cole, um double team dos Aussie Open, muito, muito bom. Kangaroo kick de MJF, duplo, já agora. Double clothesline depois no final do combate. Double clothesline, eles costumam fazer isto quase todos os combates em tag team, para a vitória de MJF e Adam Cole. Eles, ok? Eles são os novos campeões de Tag Team da ROH e também adversários hoje no All In. A decisão lógica não pareceu assim, sei lá, eu acho que em certa parte foi uma história que avançou muito rápido. Noutro ponto, se calhar não, se calhar demorou uma, não sei, é estranho. Eles juntaram-se no torneio de Tag Team à sorte, foram sorteados os parceiros, que é o Adam Cole e MJF. Quem ganhasse o torneio, a equipa que ganhasse o torneio, iria enfrentar os FTR pelos títulos Tag Team da AEW. Senti que talvez vencer os FTR, uma equipa que já venceu tudo em todo lado, perder para uma equipa da MJF e Adam Cole iria tirar um bocado de prestígio e credibilidade tanto à Tag Team dos FTR, na minha opinião, como ao AEW World Tag Team Championship. A questão é que a ROH, na verdade, não perde assim tanto, os Aussie Open. Pronto, nesta fase sinto que, ok, querem dar uns títulos ao Tag Team, ok, deem os da ROH, não vão estragar nenhuma das Tag Team Divisions, certeza que eles mais para a frente vão perder os títulos, mas nem muda muito, na minha opinião, claro. Yeah. O que é que tu achaste desta história, deste resultado?
Foi super engraçado ter visto toda a construção da amizade do Adam Cole e do MJF. E acho que, tipo, chegou ao ponto em que, eles merecem um tag team titles. E o Ring of Honor, acho que é, tipo, a melhor decisão. Não iam ter os principais da empresa. Não, se não, mais tarde quiserem continuar com a tag team e aí, a certa altura, lhes darem os títulos, não vou estar contra. Mas, para já, os tag titles da AEW, not yet.
Completamente. Depois tivemos o título FTW em jogo, o campeão Jack Perry lutar e a defender o seu título contra Hook. Então falámos um bocadinho sobre esse combate, que era um False Count Anywhere match. E durante a sua entrada, Jack Perry estava a fazer bem de limusine, muito bonito, casaco e tudo, mas Hook tinha outras ideias. Hook foi logo em direção a Jack Perry, atacaram simultaneamente. Depois tivemos ali um suplex no capô da limusine, depois ali um suplex de Hook no vidro do carro, tivemos também um flip de Perry em cima do carro também, e depois tivemos a vitória de Hook para a submissão, e ele é novamente, e agora two-time FTW Champion. O que eu gostei é que o combate, além de ser false count, apesar de ser False Count Anywhere, não saiu do stage. Nem foi preciso, o combate foi bastante simples, rápido, também não era preciso muito mais do que aquilo.
É, depois daqueles spots todos no carro, tipo,
três spots.
Não precisam de ir muito mais longe, partirem o vidro.
Exatamente, acho que foi o ideal, foi o tempo ideal, o combate ideal, não o tirava nem punha nada, sinceramente. O que é que será o próximo passo? O Hook, vamos ser sinceros, neste momento é só mais uma carta no baralho da AEW. O Jack Perry vai ter uma nova rivalidade. Ele agora que é heel, já lhe dá mais, pronto, o cartório está mais aberto para feud e para estilos de feud. Por isso é só, estamos à espera do que é que vai ser feito de Jack Perry, mas principalmente de Hook. Tens alguma coisa a dizer, Salvador?
Ah, acho que foi o resultado correto.
Yeah.
Combate curto, com grandes spots. Pá,
sure.
Se puderem ver, vejam. Vão yeah. curtir. E acho que não tenho muito mais a acrescentar.
Nem eu. Depois tivemos o Real World Championship a ser defendido logo no início do show, no main show. CM Punk, o Real Champion, contra Samoa Joe. Para quem não sabe, há umas semanas no Collision, CM Punk veio ao ringue e disse que, como nunca perdeu o título, ele é o verdadeiro campeão. Grafitou um X no título e pronto, é esse do Real Championship. E na altura achei muito engraçado que toda a gente viu que ele pôs o X na letra E. Ah, não sei o quê. É um dig. É mesmo a enterrar o Kenny. É mesmo a enterrar os Bucks. Sei que o Adam Page. É a mandar a boca já. Não sei o quê. Punk. Yeah, mano. A empresa chama-se AEW, All Elite Wrestling. Qual é a letra que está no meio? Yeah. O E. Que ele ia pôr o risco no A, só para não irritar pessoas, não?
Yeah, ia pôr a cruz, tipo, de lado, em vez de no centro.
Get a grip, bro. Like, tipo, vocês fantasiam muito.
É, yeah, mano, tipo, houve stress, just... mas tipo, calma.
Não, você é logo,
nem tipo, tudo o que acontece é um shot, tipo, há coincidência, ok, há só é coincidência. E é elite, pronto,
tipo, okay. Se eu queria fazer um X, claro que ia ser que calhar não é.
Yeah. Ia que ser... é o meio do título, o centro do título é o E.
Ia sempre que calhar não é. Em relação, tipo, ok, ele acha-se que é o The Real Champion porque nunca perdeu, porque foi suspenso, e depois o John Moxley foi o interino e depois perdeu o título para o MJF. E o CM Punk nunca levou o pino para perder o título. Ok, tudo bem. Mas, se a IW fizer isto bem, pode ajudar muita gente. Porque pode haver dois títulos mundiais, duas brands. Tens de fazer... mano, a IW está com tanta gente, tens de fazer um brand split, mano. Tens de fazer um brand split, mano. Estás a ver, tipo... Só tens... Não?
Mano, este caso, por um lado, irrita-me. Porque acho que é... Posso estar exagerando no que vou dizer, mas tipo, acho que é birrinhas. CM Punk. E tipo... Mano, yeah. Mano. Quero mais do que estou a ter. Quero ser campeão. Então vou ser o Real Champ. Andar com o título com um X.
Eu já disse isto no meu Twitter pessoal. Não me custa dizer, o Punk não é nada mais do que um bom brão em 2011. Quando ele ia sair da companhia e levou o título para casa no Money in the Bank, em Chicago, e não sei o que, não sei o que mais, foi uma storyline muito bem escrita, muito bem conduzida, mas na minha opinião é só isso. Tipo, eu não sei, o Punk, na minha opinião, o Punk... Depois desse verão ficou na ideia que é a maior estrela no mundo do wrestling. Ok? Quer o WrestleMania Main Event, quer ganhar o Taker, quer ganhar a... Sim, pôr a Brock Twist, quebrar a streak. Tipo, quero isto, quero aquilo, chateia-se, vai embora. Durante 7 anos, temos as WWE crowds, CM Punk, CM Punk, CM Punk. 7 anos. E ele em 2019 volta para o backstage. Toda a gente acha, ei, WWE Bound, ei, grandes combates vamos ter, Roman Reigns CM Punk, Seth Rollins CM Punk, e não sei o que, não sei o que mais, nunca na live. Depois ele vai para a AEW, Muito bem. Um dos melhores returns de sempre. A reação foi absolutely beautiful. Até eu me emocionei. Ok? E na próxima voltando com a cult of personality. Chef's kiss. Tinha de ser. Depois, ganha o título. Que eu acho que até foi um exagero ganhar o título. Tipo, eu sinto-me um bocado mal a dizer que os dois lutadores estão há 2 anos na companhia. E dos dois, Bryan Danielson e CM Punk, um deles ainda não foi campeão da AEW. E outro foi. E quem foi, foi CM Punk. Isso deixa-me um bocado triste. Ok? Porque eu não acho que o CM Punk seja all of that. Para mim o CM Punk é simplesmente mais um mid-carder. Sempre foi, sempre será. Não tem o carisma, ok, sabe fazer boas promos. A Pipe Bomb foi boa. Ah, e by the way, não é por isso que não é uma homenagem à Pipe Bomb do CM Punk que nós nos chamamos Pipe Bomber. Simplesmente nós gostamos do nome dado pelo nosso querido Ricardo.
Yeah, o CM Punk, não venhas pôr um X no nosso símbolo, bro.
Bro, não, don't do that. Mas, tipo, ele para mim não é nada demais. Nunca foi nada demais.
Foi naquele verão.
Naquele, é aquele verão. Verão de 2011. And I'm gonna be honest. Eu não vou dizer que, ai tal, a WWE não ajudou à festa. Claro. Eles puseram numa feed com o Kevin Nash. O Kevin Nash mudou o mundo do wrestling. Juntamente com Scott Hall e Kevin e Hulk Hogan. Em 96. E tu vais pôr um gajo que acabou de ter o melhor verão da vida dele. Vais pô-lo numa feed com Kevin Nash. Nah, bro. Também erraram com ele. Mas não erraram sempre. Não erraram sempre. Estás a ver? Tipo, se tu me fores tentar convencer que quando o CM Punk estava na WWE ele era a maior estrela do que o Triple H ou que o Randy Orton ou que o John Cena, bro.
Não.
Não vejas wrestling, mano. Não vejas wrestling. Não podes, mano. Não podes, mano. Fogo. Mano. Para mim, o AJ Styles era mais estrela naquela altura e o AJ Styles estava na TNA. Ponto. Simples. Tipo, o CM Punk, not all that. Ele acha que era all that. Não era. Ele não é melhor que Kenny Omega. Ele em termos de in-ring action, é tipo, em 170 wrestlers na AEW, ele é tipo o 159. Mano, para mim, ele é péssimo. Para mim, ok? E as confusões que ele tem arranjado, ou por culpa dele ou não dele, também não. Eu não estou no backstage da AEW, por isso eu não posso falar do que eu não vejo. Eu só posso falar do que o que sai cá para fora. Ok? E nós temos o Fabrizio Romano do Wrestling, e quando o Fabrizio Romano do Wrestling fala, eu, ok, must be true. Here we go. CM Punk, outra vez. Agora é com quem? Com o Jack Perry. Há reports que dizem que o Jack Perry também teve culpa. Eu não sei, eu não estive lá. Foi em Londres, eu estou aqui, sentadinho. No Porto, por isso. Eu não sei. Eu não tenho um drone, por isso. Eu não sei.
Mesmo que tivesse.
Mesmo que tivesse, não chegava lá.
Não dava para controlar, tinhas que ser tipo um satélite.
Não, mas tipo, vê-se muitas histórias relacionadas com o CM Punk. E só o facto de houve um show qualquer da AEW em que, acho que foi no último pay-per-view, em que o CM Punk estava numa ponta da arena e o Kenny Omega teve de estar na outra ponta da arena, é tipo... Yeah. Nós, a AEW não é uma escola, ok? É uma empresa de wrestling, a segunda melhor empresa de wrestling em todo o mundo. Tipo, vamos ser mais profissionais, ok? Tipo, eu não sei se é verdade que o Kenny Omega não pode ir ao Collision, mas bro... Tipo, é que há tanta história para contar.
É silly.
É silly. É só silly. Ok? Mas pronto, vamos falar um bocadinho sobre esse combate. CM Punk contra Samoa Joe pelo Real World Championship. Eu sei, mano. Eu sei. Tivemos ali 4 chapadas de Joe nas cordas. Tipo, imagina, o CM Punk estava empolirado nas cordas, estava-se a agarrar na última corda, mas tipo com a cabeça da parte de fora. E levou 4 chapadas. O sell do CM Punk foi muito bom. Depois tivemos um Hurricane Runner de CM Punk. Depois Joe fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. E ele pegou em Punk e atirou-o para a parte lateral da mesa dos comentadores. Ou seja, não é aquela parte de cima que nós estamos habituados a ver partir, é a parte abaixo dessa, a frontal. Ele partiu isso, ele de cabo disse tudo com o CM Punk. Depois o Santon de Joe, depois CM Punk deu os seus digs a John Cena e a Hulk Hogan. Primeiro a fazer Monoir antes dos Five Knuckle Shuffle, que nós estamos habituados a ver de John Cena. E depois, em vez de fazer o You Can't See Me, fez o gesto de estou a ouvir-vos do Hulk Hogan. E depois prosseguiu a aplicar um leg drop em Samoa Joe. Depois tivemos também um body slam estilo Randy Orton, muito, muito fixe, de Samoa Joe. Um Urinagi de Samoa Joe. E depois, já na parte final do combate, um Pepsi Clutch de CM Punk para a vitória e reter o seu título real. Né? Não sei, o resultado era óbvio. Ponto número 1. Eu gostava que fosse diferente, mas o resultado
era
óbvio. É óbvio. Não há muitas dúvidas para isso. E pá. Vamos chegar a um ponto em que vai ser MJF contra CM Punk outra vez. Tem que ser. Tem que ser. Não há outro chance. E é que imagina, a própria AEW, e eu reparei que isso foi um toque muito fixe, no card, o Real World Championship está em aspas. Por isso eu gostei muito bastante desse toque. Fiquei feliz por vermos Samoa Joe no show. Por exemplo, e na época estava a falar e falei durante o dia com o Salvador, eu acho que o Samoa Joe, por um lado, e ao contrário do CM Punk, tinha todo o direito de fazer mais na WWE. O Samoa Joe é melhor lutador do que o CM Punk. O Samoa Joe é melhor talker que o CM Punk. Overall, eu acho que o Samoa Joe, se formos fazer um 1v1 de características e de pontos fortes, o Samoa Joe ganha, pai, que é 15-0. Se calhar estou a exagerar, mas ganha com uma margem muito alta. Vamos ver o que é que nos espera. Vamos ver mais se Samoa Joe. Ele também quer o Television Champion da ROH. Vamos ver se mais Samoa Joe, de certeza. Depois tivemos aqui um combate trio entre Kenny Omega, Kota Ibushi, Adam Page contra Takeshita, Jay White e Juice Robinson. Estes, pronto, têm tido algumas histórias desde que há uns pay-per-views atrás o Takeshita traiu, juntamente com Don Callis, traiu Kenny Omega, e desde então temos tido uma feud entre eles dois que também envolve muito o Elite. Depois também tivemos no último pay-per-view da IW, tivemos o, não foi o Blood and Guts, pois não? Ou foi?
Acho que sim.
Foi o Blood and Guts com os BCC, com o Takeshita, com um outro que eu não estou a lembrar. Foi com o Pac.
Praticamente não contou com o pay-per-view.
Ah não, foi naqueles shows que a IW faz de Dynamite especiais, não foi? Ok. Mas pronto, nesse combate os BCC contra Takeshita na equipa perderam, e agora vamos ver, porque tivemos, não foi o melhor combate da noite, mas não teve lá longe, para mim, Houve aqui, estes dois combates que vêm a seguir estão tipo muito, se não estão no top 3, estão definitivamente no top 4. Este foi um deles, ou então falámos um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um Bulldog de Kenny Omega, depois um Dive de Kenny para fora do ringue, um Flying Forearm de Takeshita, dois Tope Suicidas e um Crossbody de Adam Page, depois um Moonsault de Ibushi, um Urinagi de Jay White, depois um Blue Thunder Bomb de Takeshita, ele que se inspirou em El Generico. Blood. Bruv. Depois um blockbuster de Adam Page, um Leg Lariat. Eu nunca tinha visto um Leg Lariat, ou se vi, não tive com atenção.
Imagina, por exemplo, aquele que o Ivar faz, os Viking Raiders, pode contar como um Leg Lariat?
Mais ou menos, acho que sim. Pode. Pode. Ok, pode. Mas eu gostei bastante deste leg lariat do Juice Robinson. Depois tivemos ali, na parte final do combate, Kenny Omega aplica um V-Trigger e ali no meio da confusão, Takeshka aproveita e aplica um roll-up para a vitória. Normalmente, eu não concordo com vitórias roll-up. Já não concordo no geral, mas principalmente num pay-per-view. Normalmente parece ser bastante anticlimático para o que eu quero do combate e para o que eu quero do show. Mas não neste caso, porque ajuda a história. Já sabemos que o Takeshka, se for ganhar um combate neste momento ao Kenny Omega, tipo, ou com roll-ups, ou com intervenções, ou interferências, ou tipo ajudas, ou tipo low blows nas costas do árbitro, tudo e mais alguma coisa. E o roll-up encaixou muito bem aqui, porque toda a gente sabia que a história não acaba. A história aqui não acaba. Takeshka ganhou o combate, conseguiu o pin sobre o Kenny Omega, mas, e nós tivemos esta confirmação na Media Scrum, por parte de Tony Khan, que na próxima semana, no All Out, iremos ter Takeshka contra Kenny Omega. Vamos ver. Na minha opinião, o Kenny Omega vai ganhar esse combate e vai ganhar a feud, mas, não sei, é esperar para ver. Mas eu acho que vai ser um bom combate. Porquê? Porque de todos os wrestlers que a AEW me deu a conhecer, ou seja, wrestlers que eu não soube falar, foi muito raro antes da AEW existir. Por exemplo, Darby Allin, Jack Perry, MJF, Sammy Guevara. Mas o Takeshka, em parte, é um dos meus favoritos. Desde o primeiro combate. Se não estou em erro, o primeiro combate dele na AEW, se não foi o primeiro, o primeiro mesmo, foi um dos primeiros. Foi contra o MJF, um combate que ele perdeu, mas eu fiquei muito, muito bem impressionado. Foi a mesma coisa como o Commander e o... aquele que lutou o...
O Fox?
Não, El Hijo del Vikingo.
O Vikingo.
O Vikingo. Yeah. Também gostei muito dele. Prefiro o Commander. Não sei porque eu tipo, gosto mais do Commander. Mas o Vikingo também é muito fixe. Mas yeah, o Takeshka foi um dos wrestlers que a AEW me deu a conhecer e que eu adorei mesmo logo desde o início. Por isso vai ser um bom combate, eu acredito que sim, acredito que ele tem muito futuro na AEW, mas infelizmente acho que ele vai perder a feud na próxima semana. Depois tivemos os títulos tag team da AEW a serem defendidos. Top 3.
Não, fácil.
FTR.
Para alguns pode ter sido top 1.
Para alguns, exatamente.
Para nós, para aí, top 2.
Yes, por acaso estivemos na dúvida. Mas em termos de storytelling, olha, sinceramente, eu não estou a comparar as histórias. Não estou. Porque uma tem 3 anos e só veio evoluir. E a outra tem 3, 4 meses. Mas o melhor combate da noite foi decidido pelo storytelling. Como costuma acontecer muitas vezes connosco nos pay-per-views da WWE, em que os combates do Roman Reigns ou da Bloodline costumam ser o combate à noite porque storytelling, ok? Yeah. E aqui aconteceu o mesmo.
O que não quer dizer, nunca quer dizer, que a ação no ringue foi má, porque se a ação no ringue for má...
Claro que nunca vai ser o combate
à noite. Nunca vamos escolher o combate à noite. A ação no ringue tem que estar ao nível... de um combate que só pelo combate para nós tem já tipo, top 1, 2, 3, mas o storytelling, que é o que faz a WWE ser diferente do que o UFC e coisas assim, apesar que tens alguma história por trás, algum beef por trás, mas é sempre um bocado mais direto do que haver uma construção larga de uma história à volta de um combate. E então por aí nós decidimos que...
Exatamente, porque nós tivemos, tivemos muitos bons combates aqui, mas em termos de escolhas tivemos lá está, para mim foram 4, na dúvida. Estes trios matches que acabámos de falar, este tag team match que vamos já falar daqui a pouco. Depois também, o Will Ospreay contra Chris Jericho não desiludiu de qualquer forma. E depois lá está, MJF contra Adam Cole, uma das melhores histórias da AEW este ano. a culminar no main event. A culminar. Não acabou, mas...
Yeah.
Nós pensamos para aí 5 vezes que é acabar. Tipo, é aqui. E dos dois lados. Mas nós já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mais daqui a bocado. Agora, vamos falar um bocadinho sobre este combate tag team. Temos ali um corkscrew over the top by Matt Jackson. Depois... Depois um double team sent on from the top rope com o Cash segurado na segunda corda. Depois um super kick de Matt com Dex sentado na top rope. Este foi absolutamente incrível. Porque ele só manda-lhe um super kick e o Dex só cai para... Eu não sei, aquilo foi muito, muito bom. Depois de um German suplex de Dex Harwood, um pile driver dos FTR, depois um shatter machine dos FTR também, depois um double team muito bom dos Young Bucks, e depois, já na parte final do combate, um segundo shatter machine para dar a vitória aos FTR. Aqui, excelente combate, mais uma vez.
Olhas e já vias, ok, FTR contra Young Bucks.
Já sabia, já. Tipo,
isto vai ser muito bom.
E foi. Fazem parte das 5 melhores tag teams do mundo neste momento.
Yeah.
Juntamente para
se
mim.
Se bem que uma delas já não pode ser considerada uma tag team, né?
Pois, ok. Yeah. Mas...
Portanto, é se calhar subir um lugar.
Um lugar. Mas... Não, podemos, pronto. Já não estou...
Na história vai momento. Estar sempre.
Não. The Usos estão mesmo lá em cima. Neste momento não sou um tag team. Mas não está sempre lá em cima. Podes argumentar, talvez, que os New Day, não agora em 2023, mas... Podem, pelo historial, pela história que têm atualmente, ainda a lutar, podem ser das melhores do mundo.
Yeah.
Mas também, se eu fosse dizer isso, estaria a dizer que os Hardys são, neste momento, em 2023, uma das melhores equipas do mundo. Não são. São com mais história e ninguém esquece a história. De não esquecer que os New Day, até há, possivelmente, 6 meses, tinham um reinado mais longo. Inclusive, os Usos tiveram de que derrotar os New Day para ter direito a serem a tag team com o reinado mais longo na história da WWE. Mas lá está. Teams que estão juntas. E aqui vamos falar só de mesmo de in-ring action mesmo. Tu tens tipo FTR. Tens Young Bucks. Tens Lucha Bros. Que no ringue são bastante bons.
O único problema dos Lucha Bros é que, tipo, ou um está lesionado, ou está o outro.
Já viste o que é que eles fazem no ringue, mano?
Yeah.
Um deles, eu lembro, mano. Um deles, tipo, eu não sei se foi há um ano e meio, está num combate tag team, o Luchasaurus pega no Rey Fénix, manda um chokeslam para uma mesa e ele só bate de tipo cotovelo na mesa e o braço, tipo, torce-te todo.
Yeah.
Eu digo, what the hell, bruv?
Yeah.
Tipo, mano. As coisas que eles fazem no ringue, mano. Sério. Por isso, o Salvador tem razão. É um grande problema. Porque eles fazem tudo. Eles fazem de tudo. Eles dois e o Darby Allin seriam o melhor trio do mundo. Nesse aspecto. Mas, tipo, para mim, em termos de in-ring action, os Lucha Bros estão lá em cima. Ok. Na WWE também podemos dizer... Street Profits, talvez, em termos de in-ring.
É, eu estou muito curioso como é que eles vão passar a ser quando a construção com o Bobby Lashley estiver realmente, tipo, chegar a um ponto em que dizemos, estão full com o Bobby Lashley.
Mas também, epá, custa-me total isto. E isto custa muito, muito mesmo. É que, e isto não é um show da WWE, mas já que estamos a falar de tag teams, tenho que dizer isto. A tag team division da WWE nunca vai evoluir enquanto os títulos não forem separados.
Yeah.
Porque o Montez Ford e o Angelo Dawkins, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo em muitos, Por exemplo, para onde é que, o que é que eles vão lutar? O que é que eles vão lutar? Ok, a história que o Bobby Lashley está a dar é um build-up muito fixe, mas vão lutar pelo quê?
Yeah.
Os Brawling Brutes também mereciam ter uma shot pelo título. Ok? Os OC estão no SmackDown e... felizmente puseram uma das melhores tag teams com... Aliás, não é das melhores tag teams, mas uma das tag teams com mais futuro puseram no NXT, que para mim é os Los Lotharios. Muito, muito futuro. E há muitas mais. Por exemplo, os American Alpha.
Yeah.
Os American Alpha. O Chad Gable é um dos melhores wrestlers do mundo. Do mundo. Ok? E eu vou ser muito sincero. Ele é um modern day Kurt Angle. Ele tem um combate bom com toda a gente.
É, 100%. Né?
Toda a gente. Toda a gente parece bom com o Chad Gable em ring.
Uhum.
Toda a gente. Everybody looks good. Everybody looks good. Ok? Ele, na segunda-feira passada, não sei se foi nesta que passou, há duas semanas, ele pôs o Gunther mesmo nas trenches. Ele ganhou ao Gunther por count-out.
Yeah.
Porque é muito, muito bom. Eu juro-vos, mano.
Então, para verem, ele tem uma vitória sobre o Gunther. Não lhe tirou o título por ter sido count-out. Mas, tipo, yeah, o Chad Gable merece ter uma vitória com o Gunther.
Claro que...
É para vocês conseguirem perceber um bocado o nível que o Chad Gable está. Não só para nós, Pipe Bombers.
Yeah.
Mas para a WWE mesmo.
Ele está num nível acima. E se fosse ele a tirar o título ao Gunther, eu nem me queixei. Eu só...
Yeah, eu possivelmente.
Nothing to say.
A não ser que a Field continue e ele acabe por tirar o título. Ele não tirou o título. Primeiro que não foi um pay-per-view.
Segundo porque faltam para aí 30 dias.
Na altura acho que até eram só 14 dias que estavam a faltar para o Gunther, certo?
O melhor, o Maia,
o campeão mais longo.
Exato, da história da WWE, finalmente o Honky Tonk Man vai ser ultrapassado.
Yeah.
E é muito por causa disso. Mas o Chad Gable merecia naquela noite. Eu percebo porque é que não, porque tipo, imagina, é a mesma questão do Roman Reigns. Yeah, tu podias...
Um reinado tão grande, tão bom, não podes acabar tipo num Raw nem num SmackDown.
E é que assim nem é, imagina.
E... Não pode ser num pay-per-view, não nos Big Four.
Yeah, ele vai perder no Super Series, no Royal Rumble, na WrestleMania. Tipo, se ele chegar ao Royal Rumble, se o Gunther, porventura, chegar a 2024 campeão, pá, aguenta mais 4 meses e tira num Big Stage.
Yeah, tipo, WrestleMania.
Estás a ver? Tira na WrestleMania. Mas, yeah, tipo, é a mesma questão que o Roman Reigns. Eu e o Salvador, principalmente o Salvador... Nunca fui apologista, nem Team Cody, nesse aspecto, e é muito, e nós concordamos nisso. A lesão durante 9 meses, ou logo foi, se foi menos, não sei. Tirou muito ao Cody Rhodes, ao que poderia ter sido a história dele no primeiro ano. E nunca fez muito sentido o Cody tirar o título, na minha opinião. Mas depois também tem um fator recorde. Que o Roman Reigns ia chegar aos 1000 dias. Já ninguém fazia isso desde a altura do Hulk Hogan, acho eu.
Yeah.
Por isso, claro que a WWE não ia desperdiçar essa oportunidade. E a mesma questão com o Gunther. Yeah, nós adorávamos ver o Chad Gable campeão intercontinental. Espero que aconteça no futuro. Mas estás a 30, 20 dias de quebrar o recorde, que vai desperdiçar essa oportunidade?
Yeah.
Não. Mas já nos estamos a desviar aqui um bocadinho sobre o que é esse combate que falamos aqui. Falamos então de FTR contra Young Bucks, FTR que ganharam o combate e que no final do combate tentaram mostrar desportivismo e respeito para com os Young Bucks. Eles não lhes apertaram a mão, os Young Bucks rejeitaram e foram embora. Ou como faz pensar que esta feud não vai ser decidida no próximo pay-per-view, mas mais à frente vamos ter o quarto combate e acho que vai outra vez partir a loiça toda.
Yeah.
Completamente. Nem há comparação. Depois tivemos um Stadium Stampede match, que é um dos combates da AEW. Tivemos então os Blackpool Combat Club, Santana e Ortiz, contra Eddie Kingston, os Best Friends, Trent Barretta e Chuck Taylor, Orange Cassidy e Penta Zero Miero. No combate, no combate, a única coisa aqui que eu tenho a dizer é que...
Primeiro, além de ser super difícil para nós analisar, é super difícil para os cameramans e para a produção.
Mano, é muito difícil. Conseguir
mostrar todas...
Tipo, não é culpa deles, mas nós perdemos para aí o final de 5 moves.
Yeah.
Tipo, nós estamos a ver...
Estava a acabar e eles passavam para outra.
Estamos a ver um Canadian Destroyer no ringue e do nada, tipo, estamos a ver o Eddie Kingston a levar com uma powerbomb no parque de estacionamento.
Yeah.
Estás a ver, tipo, não fazia muito sentido.
Fica sempre, tipo, complicado. Se para eles é complicado,
yeah.
Imagina para nós analisar as coisas.
Completamente. Por acaso, mas esse combate é assim, tipo... Imagina como pode ser em qualquer lado da área, né?
Yeah.
E como é os 5 ao mesmo tempo, os 10 ao mesmo tempo,
é sempre complicado.
É sempre muito, muito difícil. Porque logo no início do combate tiveste John Moxley tipo, e Chuck Taylor no meio do ringue, vamos imaginar, e depois logo o Eddie Kingston e o Claudio Castagnoli puseram-se logo embora. Tipo, vamos lá para fora, vamos lá para trás, tipo, what the hell. Por isso foi-se logo desde o início muito difícil acompanhar. Mas nós tentámos e vamos falar do que nós vimos e gostamos do combate. Tivemos ali um paradigm shift de Moxley. Depois tivemos um brainbuster, mesmo diretamente na cadeira de John Moxley também. Depois tivemos suplex de Eddie Kingston no balcão do bar. Sim, eu não me enganei. Eles vinham estar tipo numa skybox qualquer, no Wembley Stadium. E ele conseguiu aplicar uma powerbomb no balcão. Depois tivemos uma double powerbomb. E não foi uma powerbomb, foi um suplex. Depois tivemos uma double powerbomb de Santana e Ortiz em cima do escadote. Depois tivemos a aparição de Penta Oscuro. Okay? O Dark Side de Penta Zero Medo apareceu. Depois tivemos um pile driver de Moxley nos degraus. Um Sunset Flip Powerbomb de Penta nas mesas normais. Yeah. Depois também nas mesas.
Cima de um escadote.
Exatamente.
Damn.
Depois nas mesas também tivemos um Superplex de Trent Barretta. Depois tivemos um. E depois já na final do combate. Ok? E aqui isto foi muito estranho. Só vou dar vez me ajudar a explicar aqui às pessoas. Que foi. O Orange Cassidy já tinha a fita, né? E mergulhou um punho e a fita num balde de cola que tinha vidros, certo?
Não, eu acho que a fita já tinha. A fita já era o estilo fita-cola, ou a fita já tinha cola, e mergulhou o punho num balde com vidros.
Uhum. E com. Yeah.
E colou cabos okay. de vidros na.
Então punho. Depois, já na parte final do combate, aplicou o Orange Punch. Com a mão que estava coberta de vidros para a vitória e assim a equipa dos Best Friends de Penta Zero Medo, de Orange Cassidy e de Eddie Kingston venceram o Stadium Stampede. Bem, uma das coisas que eu aqui vou dizer é que já é o segundo grande combate que os VCC perdem como time. Vê-se mesmo que a falta que William Regal faz na stable. Para mim é isso, ok?
E agora o Brian Danielson.
E agora o Brian Danielson. Acho que... E não é mau isso acontecer, ok? Isto não é uma crítica. Mas quem foi para o baralho... Quem já foi para o baralho no plantel da IW, e se calhar no fundo até merece estar no baralho, é John Moxley.
Uhum.
Ele apaga fogos da IW completamente. Ou porcaria, precisamos do campeão. Ei, John! Toma. Primeiro ele deve ser o campeão da IW com mais reinados. Também não é difícil, mas...
É.
Com mais reinados. Mas também, ainda assim, ele deve ser o campeão... como é que eles chamam? Não é intermédio?
Interino.
Interino. Ele deve ser o campeão interino com mais reinados na IW. Completamente.
Interim champion. Champion.
Interim Champion, mas não, a verdade
não.
É que...
Não, Interim Champion.
Interim Champion. Champion?
É o campeão dos campeões interinos.
Pois é isso. É isso. Interim Championship. Exato. Mas ele merece porque ele. Lá está.
Yeah, é um grande pilar para ele. Sempre foi.
Sempre foi. E... Ele que está lá literalmente desde o primeiro Double or Nothing. Estreou-se depois do combate entre Chris Jericho e Kenny Omega. Yeah, Kenny Omega. E tem sido um dos pontos mais fortes da AEW. Está com um contrato de longa duração, que é, salvo erro, há um ou dois anos assinou um contrato de 5 anos. E parece-me ser, lá está. Uma das caras da AEW, uma das caras que Tony Khan, acho que nunca, nunca na vida, enquanto puder, vai fazer tudo para não o perder.
Yeah.
Principalmente para a WWE, sabendo... Que a WWE é muito bem capaz de pegar o nome de John Moxley e criar muitas boas histórias ali. E acho que é daqueles que nunca vai fazer uma de Cody Rhodes. Eu vou ser muito sincero, eu acho mesmo que a próxima vez que vamos ver o John Moxley é quando ele for introduzido no Hall of Fame com o The Shield. Tipo, acho que é mesmo a próxima aparição de John Moxley, talvez a última. Porque eu acho que o John Moxley é daqueles mesmo que tipo. Tu vês que alguns wrestlers que saíram da WWE não encaixam muito bem no estilo que é a AEW e vice-versa, e também vês que há muitos super wrestlers da AEW que nunca foram para a WWE que têm WWE escrito na testa. Algumas superstars da WWE têm a AEW escrito na testa. Já falei muito dele e vou dar novamente esse exemplo. Chad Gable. Se a WWE não tivesse dado a gimmick dos American Alpha ao Chad Gable, acho que ele já estaria há muito na AEW. Ele seria muito bom na AEW. Ok. Mas eu acho mesmo que em relação ao John Moxley. Nunca o vamos ver fora da AEW. Só vai mesmo aparecer na WWE. Para talvez mais o combate na WrestleMania. Talvez. Assim tipo. Combate com Seth Rollins.
Yeah.
Tipo para terminar a história. Ou... um combate de Shield, Triple Threat, só houve um e foi assim um bocado anticlimático. Porque, imagina, naquela altura, não sei se recordas, mas ainda não havia campeão universal. Foi em 2016, ainda não havia campeão universal. E houve um draft. E o que é que aconteceu? O Jon Moxley, o Dean Ambrose, aliás, foi draftado com o título da WWE para o SmackDown. E o Roman e o Seth ficaram no Raw. Mas foi marcado um combate Triple Threat entre os membros do Shield pelo título da WWE, em que o Moxley ganhou. Já se sabia que o Moxley ia ganhar, o Dean Ambrose ia ganhar, porque era o único lutador ali do SmackDown e o título da WWE pertencia ao SmackDown. E depois foi aí que foi criado, depois desse pay-per-view no Battleground 2016, aí é que foi criado o título universal, em que o primeiro campeão foi Finn Balor contra Seth Rollins, e depois foi meio engraçado porque o Finn Balor, infelizmente, nesse combate quem ganhou o título universal, lesionou-se no braço. E depois houve um Fatal 4-Way entre Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens e Big Cass.
Que random.
True, bro. Mesmo na altura, em 2016, foi super random. Pronto. E na altura, nós estávamos todos à espera. Ok, é Seth Rollins. Mas apareceu Triple H. E Pedigree em Seth Rollins. Deu a vitória a Kevin Owens. E depois tivemos aí o começo da feud. Entre Seth Rollins e Triple H. Que viria a culminar na WrestleMania 33. WrestleMania 33... Em 2017, exatamente. Mas, tipo, eu acho que o John Moxley, voltando ao ponto inicial, eu acho que o John Moxley, tipo, merece esta pausa entre si, ok, ali na combate, graças, mas não está no... Não está no foco, estás a ver? Faz parte de um grupo.
Uhum.
E principalmente quando está o Daniel Bryan, ele nem tem que falar. Ele fala, mas nem tinha que falar. Por isso eu acho que o John Moxley merece realmente este descanso. Alguma coisa a dizer, Salvador?
Não, já dissemos tudo e... Let's go next.
Depois, bem, um dos resultados que mais me deixou triste esta noite Ok? AEW Women's Championship Match. A campeã Hikaru Shida contra Britt Baker, contra Toni Storm, contra Saraya. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um suplex de Shida. Depois tivemos Toni Storm, que estava a tentar atacar ou Britt ou Shida. E uma das familiares de Saraya, que estava na frontline, ela agarrou os braços dessa lutadora e Toni Storm, o objetivo era dar um murro. Essa lutadora, que eu agora já não estou a lembrar quem era especialmente, mas era o Britt Baker ou era a Shida.
Eu acho que era...
A Britt?
Não. Eu acho que era a Shida.
Não. Pronto, mas era uma delas. Ela desviou-se e Toni Storm...
Acertou
na familiar de Paige, pelos bichos era a sua irmã, Saraya não gostou nada, ok?
Depois podes parar de confundir os nossos ouvintes entre Paige e Saraya.
Meu, eu ainda continuo mesmo, ainda continuo. Depois tivemos Ruby Riott ao ver que há ali muita tensão entre Toni Storm e Saraya, vem ao ringue e tenta acalmar as coisas, mas acaba mesmo por levar um soco de Toni Storm e depois Ruby Riott nem quer saber, vai-se lá embora. Depois tivemos um stomp de Britt Baker, um Meteora de Shida, depois Saraya conseguiu ou mandar spray ou tinta para, acho que era spray, para os olhos de Toni Storm e depois conseguiu o nightcap para a vitória. E torna-se campeã feminina da AEW. Eu não gosto. Acho que ela não merece. Acho que... não tão... a minha opinião não é tão forte como a que eu tenho em relação ao CM Punk. Mas é muito parecida, em certo modo. Acho que ela não é assim por aí além. Nunca foi a melhor lutadora na WWE, não vai ser, nunca vai ser a melhor lutadora na AEW, e acho que este título foi-lhe dado porque, pronto, ela é britânica, estamos em Londres, e pronto, deram-lhe esse momento.
E toda a história que ela teve do comeback, lesão, ir voltar da WWE, depois sair da WWE, e para eu percebo, e sou tipo. Não faz diferença ser ela a campeã neste momento, como a ti. Percebo o teu lado, mas também percebo a decisão.
Imagina, eu não vou dizer que não percebo a decisão.
Tipo, sim, eu sei que tu percebes, mas não gostas. Não gosto. Aconteceu, tipo, está fixe, depois. Sorry.
Mas eu entendo o porquê. Não gosto. Estás a ver?
É tipo um miminho, pronto.
Não acredito
que ela vá ser campeã há muito tempo. A não ser que realmente volte um bocado a ser quem foi nos inícios da WWE, que o pessoal curtia. Que não era assim tão má. Mas também não era. Uou.
Ela não era por aí além. Ela era boa lutadora. Nunca gostei da personagem dela. Gostei da estreia dela. Nunca mais esqueço. Que ela era campeã da NXT. E derrotou a AJ Lee. Para ganhar o título das divas na altura.
Yeah.
Ok. Gostei dessa debut. Mas... depois... ok. Gostei daquela stable que ela teve com a Sonya Deville e com a Mandy Rose. Que agora não me estou lembrando do nome. Satisfaction. Não.
Vamos lembrar também.
Fogo. Agora até vou aqui.
Ao tio. Bien.
Aqui a minha cábula.
Fire.
Não. Isso era a dupla. Isso era a dupla delas as duas. Absolution. Para isso, claro, ao fim das Absolution. Yeah, exatamente. Ok, era isso. Eu gostei dessa cena porque também foi o regresso dela, depois de tantos anos na sideline, por causa da lesão do pescoço. Mas depois, infelizmente, ela lesionou-se outra vez. E depois só ouvimos como o GM do SmackDown brevemente, muito brevemente. E eu acho que ela foi a substituta do Daniel Bryan quando ele voltou aos rings em 2018. Yeah, eu acho que sim. Foi muito brevemente e depois apareceu na IW. Há bocado na Media Scrum ela disse: só tive 4 combates single até agora, deste Shadow, que é compreensível porque ela deu uma justificação bastante normal e plausível, mas agora vamos ver mais dela. Se calhar ela pode-me provar completamente errado. Olha, tipo, vou ser uma das melhores campeãs que a IW já teve. E por mim está-se bem. Se me provares errado, eu vou admitir, na boa.
Yep.
Se daqui a 1 ou 2 meses tiveres as defesas, a história que eu gosto e que eu olho e realmente digo: ok, this is it, this is... Ok, mas para já não gosto da decisão. E é como o Salvador disse: não concordo, não gosto, mas percebo. Porque ao fim e ao cabo haverá alguém que já não vê wrestling há 5 anos, 6, vê alguma coisa. Ei, peraí! Eu conheço esta campeã. Era Paige na WWE, ela agora está aqui. Olha, fixe. Vou ver o que é que ela faz. Isso é fixe, mano. Isso é fixe, bro. Claro que se vai ajudar. Mas. E também, pronto, é como o Salvador disse muito bem. É um miminho, no fundo, também. Para a Paige. Mas lá está. Ela. A mim. Não é a mim que ela tem que me provar. Eu acho que é. Tipo, ela vai fazer as coisas para que seja um bom reinado. E eu vou ser sincero. Eu acredito que não seja a única pessoa no mundo do wrestling que também tenha os mesmos sentimentos que eu. Por isso.
Não é que seja como o CM Punk, porque o CM Punk ser campeão acho que nem é o miminho, acho que é tipo um dos demandings, tipo uma cláusula no contrato, uma cena,
É mesmo, parece o
tipo uma
Pepe.
birrinha do
Parece o Pepe no futebol. Chegou ao
Shut
Porto.
up, bro.
Não, chegou ao Porto e assinou uma cláusula, o contrato com uma cláusula. Sempre que eu tiver fit, tenho que ser titular. Deve ser a
Não.
mesma coisa do CM Punk. Bro. Não, não. Não.
Não sei.
Não, também não sei. Depois tivemos um combate que surpreendeu, pelo menos a mim. Quer dizer, não muito. Também nunca tinha visto nenhum Coffin Match Tag Team. Foi o primeiro de todos. Okay? Darby Allin e Sting contra Swerve Strickland e Christian Cage. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um cannonball para fora do ringue de Darby Allin, que tem as mãos atadas atrás das costas. Depois tivemos um stunner de Darby Allin. Depois Luchasaurus aparece e ataca Darby Allin e Sting. Depois do nada aparece Nick Wayne e ataca Luchasaurus com o seu skate. Não, com o skate de Darby Allin. Depois esse mesmo skate foi utilizado para amparo nas costas de Nick Wayne. Após ele sofrer um chokeslam do outro mundo por parte do Luchasaurus. Depois tivemos o Scorpion Lock, Deathlock, um Scorpion Lock de Sting, um Double Stomp de Swerve. Tivemos depois o Scorpion Death Drop de Sting em cima do caixão. E depois, já na parte final do combate, um Coffin Drop de Darby Allin para cima do caixão para fechá-lo e com Swerve Strickland lá dentro vencer o combate. Foi um combate divertido. Foi daqueles combates tipo. Tem história.
É o Sting.
É o Sting. O Darby Allin também faz cenas crazy.
É,
O
tipo...
Christian Cage é Christian Cage.
Era um gajo que tinham que estar neste pay-per-view. Principalmente o Sting, porque... Imaginem, vocês estão a ver, o Sting, um gajo de 60 e tal anos das antigas máximas que o bué da gente via, está numa IW bem a Londres e não vamos pôr o Sting no card no combate. Tinha que estar.
Tinha
Os outros
estar.
três podiam não estar. Christian Cage, acho que... Dos quatro, acho que Sting e Christian Cage tinham que estar no card.
O suor, eu gosto do suor, eu gosto deste suor.
Sim, e o Darby Allin sempre é um dos pilares da IW.
Exactly.
Tinham que estar no All-In. E foi uma cena divertida. Principalmente, primeiro, Coffin Match é típico da Darby Allin. Sting está sempre com o Darby Allin. Swerve e Cage agora estão juntos?
Não sei, porque ele tem a Mogul Embassy, o Swerve. Eu acho simplesmente isto foi uma parceria para agora, porque o Darby Allin vai enfrentar o Luchasaurus na próxima semana no All Out com o título TNT em jogo. Sim, para quem não sabe ou quem não se lembra, o Luchasaurus é o campeão TNT. E vamos ter esse combate na próxima semana. E então o Christian Cage, que acha que é o campeão TNT, temos esta feud e ele introduziu-se nesta feud. E pronto, eu acho que foi um combate bastante divertido, sem aquela pressão do storytelling, sem muita emoção. Foi mesmo tipo high speed action e tipo tudo pode acontecer com Darby Allin e Swerve Strickland neste combate. Depois tivemos um dos combates da noite, para mim um top 2, ok? Top 3 máximo. Um dos melhores lutadores no mundo atualmente e um dos GOATs do pro wrestling, estou a falar de Will Ospreay contra The Ocho, Chris Jericho. Só não é o melhor combate da noite, porque o storytelling no main event foi top notch e depois tivemos duas das melhores tag teams do mundo a enfrentarem-se, por isso as hipóteses melhoram muito, mas ainda estão no pódio, na minha opinião, têm a medalha de bronze, Will Ospreay e Chris Jericho. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um forearm de Will Ospreay, depois um dropkick de Jericho, um German suplex de Chris Jericho na parte mais dura do ringue, depois um stunning shooting star press de Will Ospreay, dois codebreakers de Chris Jericho, um cutter de Will Ospreay, depois Sammy Guevara apareceu e nas costas do árbitro atacou Will Ospreay, depois um Judas Effect de Chris Jericho e já na parte final do combate, dois Stormbreakers para a vitória de Will Ospreay. O resultado não me surpreendeu, só do Costa.
Sem dúvida.
Nada. Era fácil, ainda por cima, o que esta vitória faz a Will Ospreay, ele que conseguiu em 2 meses derrotar Kenny Omega, Okada e Chris Jericho, e isso é um feito que mais nenhum wrestler tem. E na verdade ele é um dos melhores wrestlers do planeta neste momento, para mim. Precisa de um combate, para mim precisa de um combate para me tentar provar que é um dos melhores. Contra Seth freaking Rollins. Isso poderá não acontecer no futuro próximo, porque inclusive Will Ospreay disse isto no Dynamite, ele tem 6 meses no contrato com a New Japan, por isso daqui a 6 meses, na minha opinião, vai ser uma bidding war, apesar de, na minha opinião, a IW tem a vantagem, não é? Porque ele aparece no Dynamite, aparece em pay-per-views da IW. É uma questão, é tipo Jay White, estão a ver? É tipo Jay White, que já andava a palpar terreno há bastante tempo, mas o Will Ospreay já nem está a palpar terreno, já está tipo a fazer a colheita e tipo a plantar e a fazer a colheita e graças. Tipo, para mim, eu acho que ele está muito a IW bound e é uma das grandes vitórias do mundo para uma IW que já tem, em termos de wrestling, já tem Kenny Omega, já tem Chris Jericho, já tem os Lucha Bros, já tem Pac, já tem Moxley, já tem, ui, eu nem sei, juro, é que é tão wrestler bom, é que vamos esquecer o carisma e vamos esquecer as personagens. Em termos de um ring, muito, muito, muito bom. É muito bom. É por isso que a IW se dá ao luxo muitas vezes de depender muito de combates random. Tipo, que clicas no quadrado no comando da PlayStation, no Universe, e aquilo dá aquele combate porque são wrestlers muito bons. Então, tens o Commander, que durante 20 anos não vai ser campeão da IW. Ele pode estar ali 20 anos, não vai ser campeão da IW. E se calhar é um dos melhores wrestlers do mundo. Estás a ver? Por isso tem um ring action muito, muito, muito boa. Em termos de carisma e personagem. Há ali muito wrestler que tem falha. Mas o resto, mano, em termos de ring action é um dos melhores. Ponto número um, ponto final, na minha opinião. Will Ospreay, para ti, tens alguma coisa a dizer contra o Chris Jericho? Contra o Ocho?
Não. Tudo o que eu poderia ter a dizer, tu disseste.
Mano, eu tenho que começar a te deixar falar. tudo.
Ele, para mim, lá está, eu queria muito ver e gostei naquela altura. Estava tipo, eixe, quando eles tiveram... Não sei se foi mais que uma troca de 3, 4 tweets, ou não sei se foi uma troca entre eles, ou se foi tipo indiretas, Seth Rollins e Will Ospreay. Eu tipo,
era top.
Acho que tipo,
era top. É que num ponto, imagina, com o tempo passando, o meu combate sonho passou de ser Kenny Omega com Seth Rollins para Kenny Omega e Will Ospreay, e para mim, em termos de Kenny Omega, se ele alguma vez fosse trabalhar com alguém da WWE, tinha que ser o Tribal Chief. Tinha de ser o Tribal Chief, não. Para mim. Para mim tinha. Tipo, uma das melhores caras da AEW.
Mas por essa punha, o Kenny Omega ia-me dar um combate muito mais fixe de ver contra um Chad Gable.
Não, eu estou a falar de storytelling, bro.
Não.
Mano... Com o Roman Reigns...
Não acho que o Kenny Omega seja esse tipo de gajo.
Mano, só havia dois, para mim só havia dois lutadores num Forbidden Door entre a WWE e a WWE para o Roman Reigns. Ou era, para mim, ou era o Kenny Omega, ou era o John Moxley. Porque não acho que havia adversário nenhum. E aqui na por cima tu, ok, não querias ter um singles match com o Kenny Omega e com o Roman Reigns, ok. Põe aí The Elite contra a Bloodline. Why not?
Ok, aí sim.
Why not?
Mas mais depressa põe o John Mox. Ou até o MGF. Acho que me ia dar muito mais entretenimento. Uma feud.
Ah, uma feud. Ok. Estás a falar que... Estás-me a falar da possibilidade de ter Paul Heyman e Tribal Chief no ringue, com microfones com o MJF, aí uma pessoa já fica a salivar o resto da noite, estás a ver? Tipo, já começo aqui a pensar, ok, quando é que isto vai ser feito? Estás a ver? Ok, eu percebo aí, mas agora, tipo, em termos de star power, ou era o John Moxley ou era o Kenny Omega?
Mas eu quero mais, nem é o star power em si, é tipo, o tipo de wrestling. Do Kenny Omega combinaria muito mais com alguém que pudesse dar muito mais tipo stunt moves e cenas assim, tipo Roman Reigns dá-te boas moves agora. Mas tipo, se quiseres pôr, sei lá, vias o Kenny Omega a conseguir na boa pegar no Roman Reigns para o One Winged Angel, por exemplo?
Não. A cena de combater com o Roman Reigns é que tu não vais ter muito ofensiva. Tipo, tu vais ser ofensiva, mas não vais ter muito
ofensiva. Então porquê é que ias gastar a tua hipótese de ver um Kenny Omega na WWE contra um Roman Reigns?
Não, simplesmente porque... Sei lá...
Eu não gastava.
Needle mover...
Não.
Já compararam muitas vezes...
Não, acho que não há comparação possível.
Não sei, então... Espera aí... Tirando o Seth Rollins... Ok, tira o Seth Rollins da equação porque ele está guardado para o Will Ospreay. Punhas o Kenny Omega com quem?
O problema de ser, como eu disse, o Chad Gable... É tipo, o star power de Chad Gable na WWE não é, pois... Não tem nada a ver com...
O Kenny Omega ia ganhar esse combate... Não era fácil, mas...
Mas se calhar até punha o Kenny Omega contra um main event Jey Uso.
Mano, porquê que não pões Kenny Omega contra o Cody Rhodes? Porquê que não pões Kenny Omega contra
o Gunther? Porque já tive o Kenny Omega... Olha, o Gunther. Mas mesmo assim, o Gunther...
Já tivemos Cody Rhodes. Por acaso
sim. Na IW, não?
Eu acho que não. Eu acho que esse combate nunca tivemos, mas pronto.
Still, eu não ia gastar tipo com um gajo que já teve a chance.
Ok. Depois, punha muito... Ok, tirando o foco, ok, põe de lado o Gunther contra o Kenny Omega. Punha muito antes os The Imperium contra os Alza Black. Muito fácil. Porque tens o Kaiser, tens o Giovanni contra o Buddy e o Brody, e depois tens Gunther e Malakai. Era meio fixe ver quem é que dava primeiro, se era a Chapada ou se era o Black Mass. Epá. Tinhas muitos, muitos combates, mano. Tinhas muitos combates, mas para o Kenny Omega, deixa-me pensar assim.
É difícil, mano.
Tinha Johnny Gargano, apesar do star power dele neste momento.
Se o Johnny Gargano tivesse a ser utilizado com o potencial que tem.
Ok, vou fazer a pergunta de outra forma. Quem da Idol punhas contra o L.A. Knight?
Yeah.
E tendo em conta que o MJF, que era quem
entendeu. Eu não punho o MJF, eu ia dizer isso, eu não punho o MJF porque o MJF para mim era como isso.
Sem dúvida. Ok.
Se não punho com o LNET.
Não, mas sabendo que lá está, o MJF já estaria com o Orange. Lá está isso.
Não, porque eu mais parece punho o John Moxley
com o Roman Reigns.
Yeah. Eles iam se matar um ao outro.
Pois é. Ok, yeah, verdade. Mas depois, tipo, imagina, ok, The Miz and Jeff, concordo plenamente, tipo, nem.
Nem há muito. Mas, tipo, com o tempo, eles debaterem cenas.
Punha, adorava ver AJ Styles contra Adam Cole. Ponto. Para mim era esse o combate. Para mim era esse, tipo, até logo, tipo, nem penses mais.
É.
Punha, sinceramente. Não sei quem é que eu punha com o Kevin Owens ou com o Sami Zayn.
Não.
Não faço a mínima ideia.
Eu tenho uma opinião muito coisa com o Kevin Owens, Sami Zayn, como tag team, portanto.
Não, eu estou a falar mesmo singles matches. Não, eu estou a falar singles matches. Eu, porque eu também concordo, eu não sei o que é que quis dizer, mas eu concordo contigo 100%.
Eu não sei se é pelas lesões.
Não, eles como tag team.
Mas eles como tag team, não sei se é pelo facto de eles terem os títulos.
Os dois títulos,
talvez. Mas como tag team, foi fixe o momento até tirarem os títulos aos Usos. Mas tipo, depois aos Usos, mas depois daí eles, pá.
Yeah.
Tiveram a lesão de Kevin Owens, é verdade.
Yeah. Tu sabias que a WWE tem o mesmo main event? Ou a mesma variação do main event há 6 semanas?
Não.
Embora além de Judgment Day. Envolve o Cody Rhodes, o Sami Zayn e o Kevin Owens ou o Seth Rollins. Há 6 semanas.
Olha, punha o Kenny Omega com o Finn Balor, mano.
2 Bullet Club Leaders. Ok, funciona. Mas também podias pôr AJ Styles com o Kenny Omega. Ok. Também já vimos Adam Cole contra Finn Balor. No NXT.
Nice.
Basicamente, já estamos para 10 minutos a falar do Dream Card que nunca vai acontecer.
Yeah.
Por isso, vamos passar para o penúltimo combate da noite. Os Trios Championships estiveram em jogo. Os House of Black a defenderem contra The Acclaimed e Badass Billy Gunn. E vamos falar um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um Scissor Me de Bowens a Julia Hart. Sim, isto não é mentira.
Yeah.
Depois tivemos o Missile Dropkick de Max Caster. Tivemos o Meteora de Buddy Murphy. Depois, 3 Famousers. Um de Max Caster, outro de Anthony Bowens e outro de Billy Gunn. E depois, já na parte final do combate, o Mic Drop de Max Caster para a vitória. E os The Acclaimed e Billy Gunn são os novos campeões de trio. Salvador.
Concordo.
Pois.
É. Eu sei porque tu és fanboy do Joseph Black.
Só um bocado. Só um bocado.
Porém, eu sou fanboy dos The Acclaimed. Billy Gunn não ligo tanto, mas tipo, estar com eles, então, yeah.
That yes. Não, porque eu gosto
dos... Tipo, House of Black eu curto...
Eu gosto dos The Acclaimed, mas...
Eu curto mesmo só do Malakai.
Não curtes do Buddy Matthews? Eu percebo que não gostes de Brody King.
Yeah. Não, é completamente não fora do meu estilo de wrestler. Tanto só na imagem, tudo.
Eu percebo.
Mas tipo, o Buddy. Olha.
Tu fala comigo.
Sem querer voltar ao assunto de...
Já agora, Buddy Murphy.
AEW com Forbidden Door. Buddy Murphy contra Dominic Mysterio.
Era só, mano.
Rhea Ripley on a cage match.
Mano. Mano. Coast, custódia da Rhea Ripley em jogo. Dominic Mysterio contra Buddy Murphy. Tipo, está escrito, estás a ver? Ou até, imagina, podias pôr House of Black contra Judgment Day.
Não.
Podia funcionar.
Não, não.
Mas pronto. Mas tinha de ser Dominic contra Buddy Murphy. Tinha de ser completamente. Não, mas eu não sei qual é a tua cena com o Buddy Murphy. Em termos de in-ring, ele cumpre.
Ele é muito bom, mano.
Eu acho que há um problema muito grande. Que é, imagina, quando tu passas muito tempo no tua Five Live e como campeão ou contender ao título do Cruiserweight,
yeah, mas foi o que aconteceu. Sempre foi, tipo, ele teve essa cena. Foi a única... momento em que ele teve realmente um muito tempo single.
Porque depois, single. Porque
depois foi lacaio do Seth Rollins.
Psh, mano, mas aí eu curti. É uma das coisas
jovens. É muito bom, mas lá está. Tipo, para tu dizeres, Buddy Murphy individualmente ia fazer isto com ele.
Ah, não. Individualmente eu não fazia nada com ele. Pronto, tu reparaste que desde o primeiro dia que ele está na IDA, ele está nas House of Black.
Exatamente, isso é outra cena.
Porque alguém sabe que nas valências do Buddy Murphy não está Mike Top, não está carisma. Foi por isso que, ok, no 205 Live só precisas de lutar.
Yeah.
Lutas contra o Cedric Alexander, lutas contra o TJP, lutas contra o Mustafa Ali, lutas contra o Tozawa, Tony Nese, Daivari, contra esses todos. Vais para o main roster, precisas ter mic skills, não tens. Estás a ver?
Yeah.
Tipo, uma das melhores fases dele no main roster foi com o Seth Rollins. Porque era o Seth Rollins. Ok.
Yeah. Se me disseres, põe o gajo no ringue e ele vai-te dar um mau combate. Nunca na vida me vai dar um mau combate. Nunca na vida a não ser que seja por causa de outra pessoa.
Exatamente.
Por ele não vai dar um mau combate. Aliás, ia-me dar excelentíssimos combates.
Ele nos House of Black só faz sentido. Porque ele e o Aleister Black na WWE era bangers atrás de bangers durante a pandemia.
Yeah.
Por isso, tipo, era Black Mass que tu ouvias que o eco batia pesado. Yeah. Por causa de ser um performance center. Por isso, o Buddy Murphy nunca nos deu... nada além de bons combates, de grandes combates.
Yeah.
Ok? Nunca pudeste pô-lo com o mic na mão, nunca na live. Só o puseste uma vez. E aí eu sei, mano, mic na boca. Mas, oh mano, olha isso aí.
Precisavas repetir, mas.
Yeah, precisava. Mas, oh mano, tipo. Yeah. Só me lembro de uma storyline que ele teve boa sozinho. Que foi numa storyline, eu não sei se te recordas, em que atacaram o Roman Reigns no backstage. E ele achava que era o Eric Rowan e o Daniel Bryan que o atacaram. E o Buddy Murphy diz que sabia a verdade e não sei o que de quem tinha sido. E depois ele teve um combate com o Roman Reigns no main event de um SmackDown qualquer. E assim foi um grande combate. Acho que foi um dos meus combates favoritos de Babyface Roman. Sou-te muito sincero. Mas, tipo, tirando isso e a cena do Seth Rollins, não houve mais nada. E a feud com os Mysterios, mas lá está. A feud com os Mysterios envolve muito quem?
Seth
Rollins. Por isso, tipo, imagina num beijo...
Portanto, teoricamente nós já tivemos Buddy Murphy contra Dominic.
Sim. Sim, mas não tinha esta importância. Não tinha esta importância.
E o Dominic não tinha a qualidade que tem.
Não.
Nem o a Dominic. Persona que tem.
Este Dominic é ouro mesmo. Não, mas é isso.
Dominic é o único exemplo de gajo que não precisa ter mic skills para ser bom no mic.
Não, ninguém o deixa falar. Ninguém o deixa falar, é um risco do
caralho. É incrível.
E não há streamers, está um streamer que eu não sei o nome dele, se eu vir a cara dele eu sei, aparece-me bastantes vezes no TikTok. Mas o moço é tão hater que ele Ele diz-me que os uau na entrada são fake. São postos nas colunas.
Não vamos falar.
Depois diz-me que o hit do... Tipo, quando não deixam o amigo falar, também é colocado nas colunas. E eu fico, oh, mano. Oh, bro. Para de ver wrestling, mano. A sério. Yeah, mas não vai. É como o Salvador diz. Não vamos falar nestas coisas.
Não vamos dar tempo de antena.
Exatamente, essas pessoas. Mas... tipo, o Dominic está... Lá está, mano. O Dominic...
Eu acho que é o que tem me mais esteja carisma... a lembrar, é o único exemplo de um gajo que é bom no mic que não fala no mic.
Pois. Mas se ele pegar no mic também não é bom. Não é nada mal. Não...
Sim.
Eu até me lembro de uma ou duas promos que ele fez com Babyface no início e nem era assim tão... Mas... E ele nos jogos mandei nem precisa muito falar.
Nem pode, nem consegue.
Só não gosto, eu vou-te ser muito sincero, não é o Dominic campeão que me chateia. É o facto de fazes um brand split para comprar e o caralho, e depois uma das superstars do Raw vai ao NXT e é o campeão de mid-card do NXT.
Para de ser chato com o brand split, mano.
Oh, mano, se tu fazes um brand split é para cumprir, mano.
Fala-se tudo nos podcasts do brand split. Oh, mano, shut the fuck up, bro.
Chateia, mano. Chateia. Mas pronto, eu não vou pegar nisso. Mas já. Yeah. O que é vai ser feito ao Aleister Black agora? Bom, vão lutar mais uma vez pelos títulos, pronto. Só para ter aquela desforra. E depois, pá, não sei. Vimos que Brody King, sem querer, acertou com uma cotovelada em Malakai. Podemos começar as zangas por aí. Mas não sei. Não sei o que é que vai ser feito dos House of Black a partir de agora.
É.
Porque o objetivo, quando o objetivo era ser campeões de trio... E tirar os títulos à elite. Muito bem. A procura, o ir atrás. Correu bem. O reinado também não foi mau. Mas o pós-reinado. Não sei, nunca passámos por isso não sei.
É esperar para ver.
É esperar para ver. E o que não vamos ter que esperar para ver? É o nosso main event da noite. O título da AEW está em jogo. MJF contra o seu co-champion, Adam Cole, baby. O título estava em jogo. Eles tinham acabado de ganhar os títulos da ROH, do Tag Team da ROH, no Zero Hour. E foi, de facto, o melhor combate da noite. O storytelling neste combate foi absolutamente fenomenal.
Os teases, as traições, e depois tipo, não consigo fazer isto ao meu melhor amigo.
A aparição de Roderick Strong, como o Salvador disse, pega no título, olha para o MJF, não dá. Vai ao pulso, tem lá o Diamond Ring, pega no Diamond Ring, coloca, não consegue usá-lo no Adam Cole. Depois o Adam Cole, eu pensei mesmo, é o Adam Cole que vai dar turn heel. É o Adam Cole, sem dúvida, está na cara, não sei o quê. Não conseguiu. Depois...
Roderick Strong desiste de tentar com o Adam Cole.
Desiste mesmo, ele tipo, só baza.
Só baza o tipo. És guindaton, tchau.
Depois houve ali, na parte final do combate, lá está, temos de falar sobre isto. Houve ali uma double clothesline. E houve um double pin. Houve um double finish, um draw, ok? Depois, a voltar ao primeiro combate de MJF contra Adam Cole, que eles tiveram aqueles Championship Eliminators, que é tipo, neste caso, se o Adam Cole derrotasse o MJF como era o campeão, tinha uma chance pelo título. O que eu não concordo muito com esse conceito, porquê? Porque imagina, se tu ganhas esse combate, derrotaste o campeão. Não vais derrotar outra vez? Não? Qual é o sentido? Já derrotaste o campeão. Não tens o título porque o título não estava em jogo. Olha, boa. Mas nessa altura, nesse combate, também terminou empatado. O Adam Cole perdeu mais 5 minutos ao MJF. Ele não lhe deu. Ok? E desta feita, em draw e o caraças, o Adam Cole pega no... O Adam Cole... O O Adam Paul. Olha, pô. Oh, mano. Juro-te. Foi sem querer. Juro-te que foi sem querer, mano. Juro-te, mano. Juro-te, o bicho na minha voz e o bicho na minha expressão. O Adam Cole vai buscar o microfone e pede a MJF, tipo, olha, mais 5 minutos, por favor, mais 5 minutos. O MJF diz, não te dou porque 5 minutos não chega, é até haver um vencedor.
Um effing vencedor.
Um effing vencedor. Depois, depois várias coisas ali no fundo. Vai, muita, muita coisa ali. Tivemos um roll-up para a vitória de MJF. Ele mantém o seu título da AEW. E o que eu mais gostei também foi o pós-combate. Nós vimos Adam Cole no canto. Desesperado porque perdeu o mesmo combate. Perdeu a sua chance de ser campeão da AEW, que é o seu grande objetivo. MJF, mais uma vez eu tenho que dar os meus próprios MJF, porque durante muito tempo eu pensei, MJF, tu viras o MJF um bocado babyface e perdes o carisma todo.
Eu nunca achei isso.
Eu achei, I'm honest, e provou-me completamente errado.
Mas está a correr bem por causa da cena com Adam Cole. Se fosse tipo a Lona, ser um babyface,
também não acho. Já tivemos a nossa experiência com Badly Booked Face Champions.
Yeah.
Bianca Belair. Face e Single. Ok?
Yeah.
Mas ele tem-me surpreendido porque ele hoje, o que é que ele fez? Ele, em vez de festejar, ele foi ter com Adam Cole.
Primeiro foi buscar os tag titles.
Não, mas eu já deixei de lá chegar. Tipo, o Adam Collin eu queria ouvir. Ele disse, wait. Foi buscar os títulos tag team da ROH. E eu acho que foi muito tipo, foi uma muda um bocado desrespeituosa para os títulos tag team da ROH. Que têm tanta história. O Adam Collin pegou nos títulos e ficou irritado, tipo, a tirar os títulos para o chão. E o MJF disse logo, ai, é isto? É isto que tu queres? Era só isto, não é? A nossa amizade é porque tu querias sempre o título, não sei o que é. Foi por isso que te aproximaste de mim. Foi por isso que dizes que nós somos meus amigos, não sei o que é. Storytelling.
Yeah.
Ele vira às costas Adam Cole e diz, olha lá, tens aqui o título, toma, queres isto? Toma. Dá nas costas, siga, acaba com esta merda. E o meu menino não deu. E depois tivemos já também, outra vez, Roderick Strong na corda a dizer, I'm your real best friend, hit him. Finish this. E tivemos mais um abraço de MJF e Adam Cole.
No meio de foguetes e confetis.
Yes. Foi um excelente final para o All In.
E, atenção, durante todo esse abraço, confetis, foguetes, que eu estava tipo a durar, é que é 3 minutos, 4, eu tipo, será, mano?
Uhum.
Será que tipo depois de tanta festa ainda vamos ter aqui um... Uou, my God! Para finalizar o show em Wembley, não tivemos. E ainda bem.
Ainda bem. Eles depois fizeram uma conferência juntos e foi engraçado. Eu acho que eles têm uma química bastante engraçada. São campeões de tag team da ROH. Vamos ver mais deles nesse aspecto. E eu acho que um dia vamos ter o turn. E fica aqui dito, eu acho que o turn vai ser feito mesmo por Adam Cole. Acho que vai ser a surpresa para todo mundo. Porque vai ser aquele que o MJF em 4 anos da AEW foi o único que o MJF realmente confiou e foi amigo e fez mudar a sua personalidade. E também ao mesmo tempo vai ser aquele que o vai trair. Por isso eu acho que faz todo sentido para Adam Cole.
E até porque é o Adam Cole que quer o título. Exatamente. E é o Adam Cole que não é campeão.
Exatamente.
Porque se fosse ao contrário ia ser o MJF
da
betray.
Mas isto faz-me lembrar um bocado aquela situação, não sei se te recordas, nos RK-Bro. Nós estávamos sempre a pensar, ei, vai ser o Randy que um dia vai dar turn e tal. Mas eu acho mesmo, até hoje, eu acho que se tivesse havido um término da tag team, tinha sido o Matt Riddle.
Não sei.
Porque tu, o Randy Orton, estás à espera. O MJF estás à espera. O Adam Cole e o Riddle não estás.
A cena é que eu estou à espera do Adam Cole.
Talvez, e eu também, porque estou aqui a dizer-te, né? Mas sei lá, acho que vai ser muito, muito mais rica a storytelling, estás a ver? Vai ser muito, muito melhor. Eu acho que já tivemos grandes campeões da AEW, mas eu consigo dizer o que eu menos gostei. E não estou a contar o CM Punk porque o reinado foi muito, muito pequeno. Mas o pior para mim foi o Adam Page. Porque eu acho que o Adam Page não estava preparado para ser campeão. Logo por aí, para mim, o Adam Page não estava preparado para ser campeão. E ainda por cima, campeão durante muito tempo. E o meu preferido, sinceramente, além de que eu tenho que dar o primeiro lugar para Jon Moxley, tenho.
Não dá,
Para ti não dá?
não dá, não dá.
Para tu não dás para quê?
Para mim, dá o MG, é fácil.
É, para mim é o meu segundo. Ah, segundo. Também temos o Champion. Não sei. Mas o pior é para mim é o Adam Page. E lá está. Depois temos Jon Moxley, Kevin Omega, MJF, Chris Jericho. É muito difícil. É muito difícil. Mas pronto, em relação ao All-In, foi um excelente pay-per-view aqui em Londres. Eu tive muita pena de eu e o Salvador e o Ricardo não podermos ter ido. Para o ano, como eu já mencionei aqui, já está confirmado um All-In no Wembley Stadium, dia 25 de agosto de 2024. Mas em relação a show top tier, 8,5 em 10 para mim.
Fácil.
8,5 em 10, muito
Fácil.
fácil. Muito, muito fácil. Parabéns aí, AEW.
Sem ser preciso returns, sem ser preciso WWE Superstars,
Excelente palco. Quer
AEW,
dizer,
sem ser preciso. Oh!
a
Ok.
mim,
Yeah, nós não dissemos chegar isso no
nem
show.
sequer mencionámos quem é que esteve a assistir ao show todo.
Mercedes Moné, a.k.a. Sasha
Banks.
Banks.
Salvador está convite que ela vai mesmo para a AEW.
Fácil.
Eu acho mesmo que não. Eu acho mesmo que ela, o sonho dela sempre foi lutar no Japão e a WWE. Eu não estou a dizer que ela, ou seja, o que eu acho que o Salvador está a dizer é que vamos ver mesmo em algum aspecto, vamos ver Mercedes Moné is all elite. Eu acho que não vamos ver isso. Eu acho que vamos ver um estilo Will Ospreay para já. Uns combates aqui, uns combates ali. Estás a ver? Podemos ter, por exemplo, no próximo Forbidden Door para o ano, podemos ter Mercedes Moné como vemos o Okada. Mas eu estou convicto que nunca vamos ter Mercedes Moné is all elite. É isso
Não
que eu
sei.
acho. Estás a ver? Mas pronto. Mas é como o Salvador estava a dizer e é completamente verdade. Tivemos a aparição de Mercedes Moné, mas nas bancadas, nem foi, ela não apareceu surpresa nem nada disso, foi nas bancadas, mas foi como o Salvador disse. Plantel da AEW, não houve surprise, não houve regressos, não houve debuts, não houve ninguém. Não, por exemplo, eu lembro-me do All Out do ano passado, tivemos Adam Cole e Bryan Danielson a estrearem-se no mesmo show. Por isso, não houve nada disso. E ajudou imenso a perceber que, ok, nós temos um homegrown talent da AEW no roster. E no roster, não, no main event, que o MJF, um dos pilares da AEW, tivemos Darby Allin com combate excelente. Tivemos.
Eu acho que foi mesmo como o Tony Khan disse na mídia Scrum. Foi o show mais bem construído, o pay-per-view mais bem construído da história da AEW.
Sem sombra de dúvidas.
O que é normal. Primeiro é um show enorme na Europa e depois tu cada vez mais vais solidificando a tua empresa. Cada vez mais vais. Ok, não estou a dizer que o Tony Khan não percebia, mas tu cada vez mais vais pegando aqui, alterando ali e tal, buscando peças, ouvir mais o pessoal, não ouvir tanto o pessoal, fazer mais cenas, meter mais histórias, meter random matches.
Todo o combate, todos os combates hoje.
Vais evoluindo como uma empresa. Vai evoluindo, a WWE no início de certeza que não era.
Oh, mano. Até o Vince McMahon pegar naquele e tipo mudar de WWWF para WWF e tornar tipo a WWE como tu conheces, porque antes era tipo muito independent, tipo era mesmo assim. Mas yeah, tipo, uma coisa que eu gostei do show 2, que todos os combates tinham algum tipo de história, todos os combates tinham storyline, todos os combates tinham alguma coisa que interessasse. Não foi atirado ao ar, não foi decidido sexta-feira, há história. E depois lá está, foi como tu disseste, sem regressos, sem nada. Não tivemos assim resultados escandalosos e que não fazem sentido. Uma coisa é o meu gosto pessoal em relação ao resultado da Saraya, outra coisa é fazer sentido, ok? O combate CM Punk com o Samoa Joe, eu não gostei do resultado, mas também porque eu não sou o maior fã do Punk do mundo e não concordo com o que ele anda a fazer, mas o resto é, foi um, mas, eu acho.
Mas eram dois gajos que tinham que estar no card.
Lá está, é isso, tens um combate, tens um pay-per-view no All-In, não tens nem CM Punk, nem Samoa Joe.
Principalmente CM Punk.
CM Punk,
tipo, além do MJF, era tipo top musts.
Sim.
De estar num show aí.
Isso é verdade. Mas Salvador, mais alguma coisa a dizer?
Não, nós dissemos tudo, dissemos demais. Faltam cenas por dizer.
Mas já sabem.
Se nós estivéssemos aqui, podíamos estar a falar do wrestling aqui até o podcast ter 7 horas.
Pois, isso já vai acontecer quando a Bloodline chegar ao seu fim. Por isso, não o podemos fazer agora. Mas mais uma vez, mencionar a ajuda do Miguel. Quero-me agradecer mais uma vez.
Special Reporter, bro.
Special Reporter Miguel, que nos deu todo o conteúdo que vocês viram nas stories da Pipe Bomber. Foi graças ao Miguel. E lá está, queremos dizer que eu sou o Stinson, este é o Salvador, a mim podem me seguir nas redes sociais em Emmanuel_Stinson, Salvador
Salvas_Costa,
e não esquecer, tanto no Twitter como no Instagram, é PipeBombers. Wait, o meu co-host está-me aqui
mais uma vez. Pá, rest in peace, Bray. Thank you for everything.
Yes. O melhor storyteller da minha geração.
Yeah.
O melhor storyteller da minha geração.
The Fireflies are here forever.
Follow the buzzers. Follow Pipe Bombers.
One.